Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal e a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, registro a carta que a Ruth nos escreveu de Tracuateua. Não sei se assim se pronuncia essa palavra, o nome dessa cidade, Tracuateua, no estado do Pará. Mas a mensagem da Ruth foi a seguinte: querido pastor, é com satisfação que escrevo, agradecida por você existir e explicar tão divinamente a palavra de Deus através da RTM. Meu pai, há muito tempo, acorda às 4h30 para ouvir as suas mensagens. Ele está com 74 anos e fica exultante em me relatar algum trecho quando fazemos o devocional diário. Moro num sítio a 4 quilômetros do centro, ao lado da casa do meu pai. Não tem energia e dá muita interferência, tornando às vezes impossível ouvir todo o programa. A Ruth ainda compartilha uma situação pessoal que vive, sobre a qual ela pede a nossa opinião. E depois a Ruth termina a sua carta com essas palavras simpáticas: amo as suas pregações e confio nelas, porque sinto a presença de Deus através das suas palavras. Lembre-se de mim em suas orações. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras e obrigado pela confiança em compartilhar conosco a sua situação. Quero cumprimentar e cumprimento também o seu pai, os seus santos, pela disciplina de reservar diariamente um tempo tão cedo pela manhã para o estudo da Palavra de Deus. Essa é a prática que realmente é saudável e nos faz crescer diante do Senhor. Mas, infelizmente, essa prática não se vê na maioria dos lares cristãos. Continue firme, servindo ao Senhor, e conforme lhe respondi, mantenha-se sempre em comunhão com Deus e com a sua igreja. Divulgue também o nosso programa, pois o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentar diariamente. Para isso, eu quero convidá-la nesse momento e a todos que estão me ouvindo agora também para elevarmos a Deus as nossas orações. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor por Tua Palavra. Oramos em favor da Ruth e dos seus santos e em favor de cada um dos nossos ouvintes. Pai, orienta-nos no estudo de hoje, nós te pedimos, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, nosso objetivo hoje é estudar mais 3 capítulos da profecia de Ezequiel. Vamos estudar Ezequiel 33, 34 e 35. Esses 3 capítulos apresentam as últimas profecias condenatórias do livro de Ezequiel. Essas profecias servem como um resumo das mensagens do livro sobre o castigo do povo de Deus. E acrescentam, então, mais uma profecia sobre os edomitas. A partir do próximo programa, no capítulo 36, a mensagem do livro vai se tornando mais positiva, mais animadora, com promessas da restauração dos fiéis à comunhão com Deus. Nos capítulos estudados hoje, nós vamos verificar que Deus falou novamente sobre o papel do profeta como atalaia. Deus condenou os líderes, os líderes do povo de Deus, líderes maus, e afirmou o seu próprio cuidado pelo povo como bom pastor. Em contraste com a salvação que viria para o povo de Deus, o remanescente, o profeta, em o nome de Deus, ele proclamou o castigo, o juízo, a condenação de Deus também a uma outra nação, aos descendentes de Esaú, os edomitas. Já tinha havido uma palavra contra eles e agora o Senhor reforça essa palavra. Em contraste com esse remanescente que seria salvo, os edomitas estavam sendo condenados. Portanto, em muitas ocasiões, Deus quer nos abençoar, quer demonstrar o seu amor para conosco de modo até mais intenso e até perceptível. Porém, para que isso ocorra, querido amigo, nós temos que aprender essa lição. Para que essa prova de amor ocorra, Ele quer que você e eu estejamos livres daquilo que nos embaraça. Ele quer que nós tiremos da nossa vida o pecado e que voltemos a andar com Ele. Antes da bênção deve haver confissão. Antes da bênção deve-se buscar o perdão. Essa atitude Deus queria dos judeus daqueles dias. E essa atitude Deus quer de nós hoje. O título, então, para essa última reflexão condenatória se expressa exatamente assim: o juízo divino. Exatamente. É a pequena frase, o juízo divino, com base, então, em Ezequiel 33:1 até 35:15. Quando refletimos sobre esses capítulos, que ainda apresentam a mensagem do juízo divino, constatamos que essa situação, que obrigava a Deus a repreender duramente o seu povo, foi causada, em grande parte, pela negligência das autoridades civis e religiosas que tinham a responsabilidade de conduzir corretamente a nação, mas que não fizeram, que não desempenharam seu papel. Nesse resumo da mensagem do livro, aparentemente surgiu uma pergunta da maior importância: quem era o culpado pelos pecados de Judá? Por que que Judá estava sendo castigado com exílio? Quem era culpado por isso? Querido amigo, essa pergunta deveria ser respondida com honestidade e detalhamento. E Deus, então, através do seu profeta, com outras quatro perguntas, considera quatro possíveis respostas a essa questão delicada. A resposta de Deus veio através de quatro perguntas. Seria o atalaia o culpado? Seria Deus o culpado? Seria o povo o culpado? Seriam os líderes, os pastores, os culpados? Ao analisarmos então esse texto, nós vamos encontrar essas respostas. Quem era o culpado? Quem era o culpado por Judá experimentar aquele terrível castigo do exílio? Nesses capítulos, então, o Senhor cobra novamente Ezequiel para ser o seu atalaia fiel em todas as proclamações, mas, ao mesmo tempo, Ele mesmo, o Senhor, se coloca à disposição para ser o supremo e bom pastor do seu povo. Portanto, mesmo experimentando o juízo e a disciplina divina, podemos estar seguros de que Deus, o nosso bom pastor, sabe nos conduzir corretamente no seu caminho. Nesse estudo, então, veremos essa verdade ressaltada e por isso podemos afirmar com segurança: somente Deus, como bom pastor, sabe exercer seu juízo com justiça sobre o seu próprio povo. Eu vou repetir, porque esse é o princípio que, então, nós encontramos nos capítulos 33, 34 e 35. Somente Deus, como bom pastor, sabe exercer o seu juízo com justiça sobre o seu próprio povo. E nesse texto nós vamos encontrar 5 aspectos do justo juízo divino exercido contra o seu próprio povo. O primeiro aspecto do juízo divino se vê no estabelecimento de um atalaia para advertir o povo. O atalaia era responsável por avisar corretamente sobre o julgamento divino. Versículos 1 a 9 do capítulo 33. O papel do atalaia era muito específico. Se o atalaia tocasse a trombeta para avisar o povo da chegada da espada e o povo não desse importância, o próprio povo seria responsável pela sua morte, e o atalaia ficaria sem culpa porque avisou o povo. Se o atalaia não avisasse o povo, ainda assim o povo sofreria o ataque, mas o atalaia seria culpado por não ter avisado. Então, Deus, no seu grande amor, embora justiçando o seu povo, estabelece ou reestabelece Ezequiel como seu atalaia, como porta-voz da advertência ao povo. O juízo divino vai chegar. O atalaia é responsável por anunciar a possibilidade de conversão também. Nesse texto, nos versículos 14 e 15, Ezequiel foi colocado de uma forma clara. E ele apresentou o quê? O princípio da restituição, por ser essa parte da mensagem que o atalaia deveria anunciar. Ele deveria dizer e deveria deixar muito claro que, em sua justiça, Deus liga o arrependimento à restituição. Aquele que furtou ou defraudou o outro tem obrigação de devolver o que tomou como parte dos frutos do arrependimento. Como prova da sua conversão, ele deveria devolver aquilo que ele tinha tomado do outro. Em resumo, Deus repetia os comentários sobre o atalaia que já tinha feito lá no comecinho do livro, no capítulo 3. E esse trecho, praticamente no fim das profecias sobre o castigo de Judá, servia para encerrar esse aspecto da missão de Ezequiel. Isso é o aspecto condenatório, mostrando que o profeta deveria manter-se fiel, manter-se muito leal ao cumprir a sua tarefa. E você sabe que ele foi. Então, a pergunta era, seria o atalaia o responsável, o culpado pela dura disciplina do exílio que Judá enfrentaria? Ora, a resposta, obviamente, é não. Muito bem, o atalaia é responsável por anunciar o julgamento pessoal conforme os caminhos andados. Veja os versículos 17 a 20, no finalzinho desse capítulo 33. Nesses versos encontramos o povo de Deus acusando o Senhor de ser culpado pela dura disciplina do juízo. Eles iriam para o exílio? Eles estavam culpando Deus por isso. Apesar de todas as explicações e provas já oferecidas no livro, o povo de Deus negava sua culpa e ousou questionar a justiça de Deus, colocando então que os caminhos do Senhor eram tortuosos. Essa expressão, não é reto o caminho do Senhor, no versículo 17, foi uma afronta a Deus. O povo de Judá, como muitas pessoas fazem hoje, atribuiu seu sofrimento à injustiça de Deus. Mas a resposta do Senhor foi muito específica. O próprio caminho deles é que não era reto. O sofrimento pode ser causado pelo pecado do próprio sofredor ou pode ser efeito da corrupção de um mundo manchado pelo pecado em termos gerais. O sofrimento nunca vem da injustiça de Deus. Querido amigo, mesmo quando não compreendemos o nosso Deus Criador, não temos direito de questionar a retidão dele. Quando as criaturas discordam do Criador, elas sempre estão erradas. Deus, o nosso Criador, justo e verdadeiro, único, ele sempre está certo. Deus repetiu os princípios básicos da sua justiça. Se o justo abandonar a justiça, será condenado. Se o perverso abandonar a perversidade, será salvo. Cada um será julgado pelos seus próprios atos. Veja os versículos 33, 18, 19 e 20. Então, a pergunta surgia novamente. Quem foi o culpado? Quem seria o culpado por Judá experimentar aquela situação tão drástica? Deus era o culpado? E a resposta, obviamente, é o quê? É não. Não, Deus não era o culpado. Por isso, então, no segundo aspecto do juízo divino, se vê na penalização individual de cada um do povo. Capítulo 33, 21 a 33, finalizando capítulo 33, que nós estamos estudando agora. A penalização individual deve mostrar o engano da presunção de crer-se intocável. A penalização individual deve mostrar a destruição como resultado do pecado. E essa penalização individual deve mostrar que houve um profeta no meio do povo. Querido amigo, nesse texto, Ezequiel recebeu um homem que havia escapado de Jerusalém quando a cidade tinha caído. A menção desse fato pode servir para frisar a realidade do castigo, mostrando a responsabilidade por esse fato triste. A culpa do próprio povo na destruição de Jerusalém era inquestionável. Mas ainda assim alguns judeus estavam cegos e evidentemente ainda se alegravam em possuir algumas terras, mesmo que em ruínas. Acreditando, olha o que eles acreditavam, que Deus lhes havia dado a terra irrevogavelmente. A noção de que Deus expulsaria o seu povo da terra parecia alguma coisa inacreditável para esse pessoal. Por isso, a penalização individual vai mostrar a destruição como resultado do pecado de cada um. Deus, então, lhes ofereceu uma explicação da realidade, mostrando que o julgamento dele foi real e que eles o trouxeram sobre si mesmo por causa dos seus próprios pecados. Eles cometiam abominações e criam que nada aconteceria. Estavam completamente enganados. Deus traria grande desolação sobre a terra prometida. E aí, eles saberiam que Deus é o Senhor. É um Senhor justo e cumpridor de suas palavras. Por isso também a penalização individual deve mostrar que houve um profeta no meio do povo. Quando Ezequiel pregava, exercendo seu ministério de atalaia, muitas pessoas elogiaram as suas mensagens, mas não fizeram aplicação para mudarem a sua própria vida. Elas só reconheceriam que ele havia sido um profeta, um verdadeiro profeta, tarde demais. Mas, querido amigo, devemos aprender a lição desse trecho. Não adianta nada elogiar pessoas que apresentam boas mensagens sobre a palavra de Deus. Não adianta nada ficarmos contentes por ouvirmos um bom sermão, um bom estudo. Se não fizermos as nossas aplicações para mudar as nossas vidas, não adianta nada. É isso que Tiago diz. Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, devemos ser praticantes da palavra de Deus. Confira lá em Tiago 1, 21 a 25. Então a pergunta que surgia, surge novamente. Afinal, era o povo o culpado, responsável pelo seu próprio castigo, pelo seu próprio declínio? E a resposta? Resposta, obviamente, agora é sim. O povo era culpado por a situação que ele estava vivendo. Então, o terceiro aspecto do juízo divino se vê na responsabilidade dos líderes do povo. Capítulo 34, 1 a 10. Os líderes do povo não foram pastores que ele necessitava, que o povo necessitava. Essas palavras foram dirigidas aos pastores de Israel, isso é, aos líderes que deveriam ter cuidado das almas do povo. Ao invés de alimentar e proteger o rebanho, esses líderes satisfaziam os seus próprios desejos, desejos egoístas, e prejudicaram todo o rebanho do povo de Deus. Esses líderes do povo, por não pastorearem, deixaram as ovelhas desgarradas. Veja, por exemplo, os versículos 5 e 6 do capítulo 34. Por culpa dessa liderança irresponsável e cruel, o rebanho foi espalhado e maltratado. Essa mensagem, como a censura feita por Jesus em Mateus 23, mostra claramente o problema de líderes espirituais que não são fiéis a Deus. que não cumprem o seu dever para com o povo. Querido amigo, hoje há alguns pastores qualificados e fiéis no serviço ao Senhor e devemos agradecer a Deus por eles. Mas, infelizmente, há muitos outros que têm o título, mas que se encaixam nessas descrições de homens egoístas, de homens ambiciosos, que dominam os outros para proveito próprio. Tais pessoas não merecem o respeito de ninguém. E aquelas ovelhas que seguem pastores maus devem se lembrar também das palavras de Jesus. Não é só o pastor que cairá. As ovelhas cairão junto. Mateus 15, 14. Os líderes do povo receberão como punição a contrariedade de Deus sobre eles. Veja os versículos 7 a 10 do capítulo 34. Deus culpou os pastores por não cuidar do rebanho dele. Deus prometeu então livrar as ovelhas dos maus tratos desses líderes, desses falsos pastores. E finalmente surge a quarta pergunta. Questiona-se então novamente. Os pastores de Israel foram os culpados pela queda da nação? Os líderes de Israel eram os culpados pela queda da nação? E a resposta, obviamente, é isso mesmo. Sim, sim, com certeza, esses líderes foram culpados pela queda de Judá. Querido amigo, todos nós e cada um de nós temos a responsabilidade de advertir o pecador para que deixe os seus maus caminhos. Não sejamos falsos obreiros e pastores infiéis. O quarto aspecto do juízo divino se vê no estabelecimento do bom pastor para com o povo. Versículos 11 a 31 mostra que o bom pastor, o próprio Senhor, apacentará com justiça as suas ovelhas. Versículos 11 a 16 mostram que Deus tinha mostrado a sua decepção com esses falsos pastores, mas agora apresentava a solução para o problema do rebanho. Deus disse que Ele mesmo procuraria as ovelhas dispersas para as conduzir, sendo um só rebanho e um só pastor. O bom pastor, o próprio Senhor, julgará e conduzirá as ovelhas através do seu servo. O rebanho do povo de Deus seria julgado pelo pastor, separando aqueles que não pertenciam ao rebanho. Alguns do próprio rebanho seriam rejeitados por serem ovelhas gordas que beberam as águas claras e sujaram essas águas para prejudicar as outras ovelhas. Vamos lembrar que até os pastores maus faziam parte desse rebanho também. Então, para fazer a separação entre as ovelhas e proteger as boas, Deus colocaria sobre eles um só pastor. E a menção do nome de Davi aqui. Agora, sobre essas palavras, devemos entender que Davi seria o pastor e príncipe. Porém, é importante percebemos que esse trecho olha para o papel do descendente de Davi, o bom pastor no reino messiânico. Jesus não era literalmente Davi, mas um descendente seu que mostrou as qualidades daquele rei pastor. Jesus é o bom pastor a nos pastorear. O bom pastor, o próprio Senhor, proverá bom alimento para as suas ovelhas. Querido amigo, você faz parte desse rebanho? Jesus é o teu pastor? Você tem experimentado a bênção de ter comunhão com Deus? Por isso, devemos olhar para esse quinto aspecto do juízo divino. Nós vemos esse aspecto no castigo que sofrerão os inimigos do povo. E aqui no capítulo 35, novamente temos uma palavra contra os edomitas. Os edomitas foram inimigos do povo de Deus. Quando o povo caiu, quando o povo foi disciplinado, eles se alegraram e eles seriam julgados por isso. Os inimigos serão julgados e condenados pelo Senhor pela inveja, pelas blasfêmias e pela alegria ao ver o povo escolhido ser disciplinado. Querido amigo, o julgamento viria e os culpados seriam condenados. Deus e o seu atalaia não tinham culpa. O próprio povo havia pecado e merecia o castigo. Os seus líderes, os pastores de Israel, haviam aproveitado a sua posição para satisfazerem-se egoisticamente. Eles também seriam condenados. mas o futuro seria melhor, Deus, por meio do seu servo, o rei pastor, o Messias, segundo a ordem de Davi, o Senhor Jesus, traria justiça para o seu rebanho. Que o Senhor confirme a sua posição relativa a ele. Você é a ovelha do supremo e bom pastor? Ou você está longe desse aprisco? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.